ar, os donos da bola rádio. Apresentação, Leonardo Meneghetti.
Boa noite, gurizada. São 7 horas mais um minuto, 22 graus, 8 décimos a temperatura. Estamos entrando no ar na Rádio Bandeirantes e no canal do YouTube Esporte Band RS com o nosso Donos da Bola Radio, em nome de Alouro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas, sempre com você e por você. Marquespan, para nós o pão é sagrado. Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar. No trânsito, escolha a vida. E KTO.com, onde a diversão acontece. Boa noite, Paulo Pires.
Boa noite, Meneghetti. A Procuradoria do TJD apresentou denúncia contra jogadores, os 10 jogadores expulsos no jogo do Inter contra o Caxias, mais mercado, através das imagens, também denunciou o Inter. Espero que o tribunal não passe um paninho nos acusados.
Boa noite, João Batista Filho.
Nada a reparar, Paulinho Pires, perfeito.
Boa noite, César Cidade Dias.
Boa noite, meu voto vai para Leonardo Meneghetti.
Ai, CCD, CCD. Você está preparado para se conectar com as principais empresas do ecossistema de inovação e empreendedorismo global? Participe do evento que pode mudar o rumo do seu negócio. South Summit Brasil 2023, de 29 a 31 de março. O Grupo Bandeirantes estará presente com uma programação especial nos 3 dias do evento, com boletins e programas especiais. South Summit Brasil, de 29 a 31 de março, no Cais Mauá. Ingressos à venda, co-realização do governo do estado do Rio Grande do Sul. Oferecimento Sistema Ocergues, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Empresas fortes investem em times saudáveis. Ija Saúde, KTO.com, onde a diversão acontece. E Banrisul, nossa conexão transforma o seu dia a dia. Informo a todos que há mais de 50 anos a EPAVI investe em vigilância eletrônica, segurança presencial e gestão de serviços terceirizados. Com funcionários capacitados, a EPAVI garante segurança para sua casa, empresa e para os seus momentos de diversão. EPAVI, viver bem é viver com segurança. Vamos ampliar essa informação aí, Paulinho. Que consequências poderão acontecer com o Internacional e se já tem data esse julgamento?
Deixa eu contextualizar. O procurador, no final da tarde, no início da noite agora, Luiz Francisco Lopes, apresentou a denúncia acusando o Internacional de não fazer nada, né, sobre a questão da desordem que aconteceu no Beira-Rio, da invasão de gramado, da briga generalizada que o Inter acabou, enquanto o clube, não evitando o que aconteceu no Beira-Rio, principalmente pela invasão de gramado, o cidadão aquele com a criança e tudo mais, e os demais que invadiram o gramado. Então o Inter está no artigo 213 por justamente não evitar a invasão de gramado no Beira-Rio do jogo do Inter contra o Caxias. O que pode acontecer ao Inter? Esse artigo dá, em caso de punição, de penalização, de 1 a 10 partidas de punição ao Inter.
Campeonato
que são
Gaúcho.
Cumpridas, exatamente, em competições organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol. Como o Inter não joga a Copinha, então, obviamente...
O Inter poderia jogar praticamente todo o gauchão do ano que vem fora do Beira-Rio.
Se o regulamento for... A fórmula for mantida para o ano que vem... O Inter jogaria 10 das 11 rodadas, por exemplo. Aliás, 10 das 11,
não. Não, joga só 6.
Não, pois é. Na final também.
Sim,
exatamente.
Vai jogar só 6, sim. O Internacional não joga. Se acontecer esse episódio aí, que não vai acontecer, a gente sabe que não existe isso. Então, o Internacional só jogaria em casa na segunda rodada. Jogaria em casa na segunda rodada de 2025.
Aí sim, porque esse ano agora o Inter jogou 6 ou 5 em casa. Não, como o Grenal foi na Arena, então o Inter jogou... 6 em casa. Então ele vai jogar 5 em casa.
7, 8.
Não, ele vai jogar 6 no ano que vem.
Não, mas o Inter vai jogar na final, o Inter vai só até a semifinal.
Não, mas considerando que o Inter vai pra final, são 6.
Mais 2, 8.
Mais vai faltar 3.
Eu não sei se a punição ela vai ser tão severa e até daí, assim, vamos lá. Ficar um campeonato inteiro sem jogar em casa é uma punição mais do que severa. Acho que é severíssima. Acho que existe assim, né? Severíssima. Mas o Inter precisa ter uma punição, no mínimo, condizente com a gravidade dos atos.
Dois jogos e um pote de sagu. Dois jogos tem que pagar um pote.
Não,
pagar um pote de sagu lá.
Tá, mas peraí. Dois jogos.
No ano passado o Inter foi... Eu só quero deixar claro pra você. No ano passado, Tu lembra, tu é um cara de boa memória. O Internacional foi punido. A pedrada, o celular, desculpa, que teve efeito de pedrada no rosto do gerou três ou quatro jogos de mando de campo. Esse ano o Inter jogou aonde os primeiros quatro jogos do campeonato? Sabe por que não jogou? Porque teve cesta básica em dezembro.
Então, sim.
Ah, vamos parar com isso.
Por que
eu... Inter,
essa daí o Inter reverteu lá no STJD, inclusive.
Eu não tô querendo...
Tem nada a ver até com a federação.
As pessoas trabalham. Aquele dia o Tiger me ofendeu. As pessoas trabalham com a minha opinião por ela ser gremista. O Meneghetti é colorado. Eu não tô colocando isso. Eu só quero dizer que essa realidade aqui, é uma realidade... O que a gente tá falando aqui, que é uma preocupação do Paulinho, que é do César, que é do Meneghetti, que é do JB, é zero do ponto de vista prático. E é a grande verdade
pro
Aimoré, pra todo mundo.
Eu lembrei agora, por que eu falei os 10 jogos? Porque a federação pode sim, o tribunal pode suspender o Internacional, não só um mando de campo, como sua torcida nos estádios fora de casa. Se isso vai acontecer ou não, essa é uma outra questão, mas pode acontecer durante todo o campeonato do ano que vem, o Inter não jogar em casa e quando jogar como visitante não ter o seu torcedor nos estádios. Aí seriam 10 partidas o Inter dessa forma sem o seu torcedor.
Esta seria uma punição rigorosa, assim, seria uma punição que impactaria o Inter jogar todo o Campeonato Gaúcho, né? E ainda ficariam faltando vários jogos, né? Porque o Inter, o limite dele é a fase semifinal no Gauchão, ficariam vários 3-4 jogos para o calendário 2025. E com os jogadores?
Jogadores, eu não consegui ainda, não consegui ver os artigos em que os jogadores, não consegui, estou pesquisando ainda, não consegui ver isso aí, em quais artigos os jogadores foram denunciados pelo procurador.
Pune no Gauchão também.
No Gauchão também.
Não
aí,
sei.
Não, aí que tá.
Não sei.
Se for por partida, sim, né? Se for por partida, sim.
Não, só que tá. A agressão do Moledo, ela tá totalmente fora do ambiente do jogo.
Não. É que agressão... é ambiente de jogo.
Não, mas assim, tem que ver qual
é. De novo, não estou defendendo o Moledo aqui, né, gente? O pessoal pensa que a gente faz defesa do jogador ou não. Não.
Estou pegando o artigo da lei.
Estou informando. Eu até fiz um vídeo no meu canal. Passou de 100 mil visualizações aí. Né?
Parabéns.
Depois que deu essa questão da súmula aí, eu até vou dar uma olhada aqui, os artigos que...
Canal Plantão do Paulinho.
Que eu encontrei que pudesse, digamos assim, o procurador enquadrar os jogadores. Mas são todos por partidas, entre 4 e 12 jogos. Aí é o seguinte, os jogadores expulsos na súmula, que são eles. Vou ver se eu lembro aqui. Depena e Matheus Dias, já durante o jogo, né? O Depena com bola rolando, o Matheus Dias nas cobranças de pênaltis. Depois do jogo, os dois goleiros.
Esse aí não vai dar
John.
Nada. Esse aí
não, não, tudo bem. John, Emerson Júnior, mais Rodrigo Moledo, Baralhas e o quinto...
Mercado.
Não. Tem mais um jogador aqui.
É que o Mercado foi pelo...
É o Mercado depois. Tá aí o Mercado pelas imagens.
Primeiro, Emerson Júnior.
Eu falei, o Emerson Júnior, John, Baralhas, o Moledo... Bom, depois eu vejo aqui.
Alan Patrick,
exatamente. E mais o mercado pelas imagens. O procurador olhou as imagens, acabou denunciando também o mercado. Vou, em seguida aqui, tentar encontrar em quais artigos que eles foram enquadrados os jogadores. Se for por partidas, só cumprem no próximo gauchão. Se for por tempo, por prazo, aí sim. Punidos por prazo, não jogam. A Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Isso quem define é o tribunal daí.
O TJD.
Muito bem, são 7:09, já vamos ampliar isso aí. Lembrando que você pode participar do Salt Summit de 29 a 31 de março em Porto Alegre e descobrir o poder da transformação do cooperativismo. Sescop RS, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Já está sabendo desta parceria que transforma? O Banrisul está junto com o Salt Summit Brasil 2023, que acontece entre os dias 29 e 31 de março no Cais Mauá. O Banri está cada vez mais conectado com o ecossistema de inovação. Além de ser patrocinador global do evento, também participa com diversas ações que fomentam iniciativas inovadoras. Ao longo da programação, o presidente Cláudio Coutinho, diretores e especialistas do banco, farão apresentações em diversos painéis e debates. Está curtindo o Salt Summit Brasil? Aproveite para conhecer os dois espaços do Banrisul. O stand na área Marketplace para divulgação de iniciativas e também um container na área externa, reservado para encontros dos executivos, reuniões e entrevistas de negócios. Venha com o Banrisul promover a cultura de inovação.
Meneghetti, oi. Por que eu falei na abertura que quero ver e espero que a TJD não passe pano tanto no Inter quanto nos jogadores? Porque tem que começar a dar exemplo. Senão vai começar a ficar uma baderna, um futebol. Eu, por exemplo, sou defensor. Eu sei que talvez essa bandeira seja... Talvez só eu que levante essa bandeira. Eu sou a favor da punição aos clubes. Qualquer problema que aconteça na arquibancada, invasão a gramado, como foi o caso do Beira-Rio agora, no último domingo, no jogo do Inter contra o Caxias, eu sou a favor da punição aos clubes. Assim como aconteceu com o Grêmio lá atrás na Copa do Brasil contra o Santos. Errado não foi a punição ao Grêmio. Errado foi que na sequência o STJD não puniu mais ninguém. O erro foi depois. Não, para mim, pelo menos, a punição ao Grêmio foi correta. O problema é que depois o STJD não puniu mais ninguém. Então espero que a decisão não seja política no TJD, e sim uma decisão jurídica.
João Batista.
Tu quer seguir nesse assunto?
Eu quero, queria que tu falasse sobre isso.
Não, a minha...
No começo dessa manchete corroborando a tese do Paulinho,
eu queria... Não, que assim, ó, o que eu gostaria, tá? É, a gente precisa ter uma punição, porque eu concordo. Ah, o Inter se livrou, ou saiu, não foi punido, ou alguma coisa, por conta da pedrada no Vizia Sante, que aí o Inter... O que o Inter dizia? Ah, eu não posso fazer segurança, não tem confirmação do que é... Mas, pô, vamos lá, não foi um torcedor do Aimoré que tava passando por ali, foi um torcedor do Inter. Alguma coisa precisava ser feita ali. Tá, beleza, mas tudo bem, era na via pública. Depois foi um celular na cara do Lucas Silva. E aí a gente vai... Ah, não, mas... Não, cara, é um torcedor. O que eu penso, tá, Meneghete? A única coisa que coloca é a favor do Internacional, mais até, e eu vou citar um episódio do Grêmio, eu espero que isso mude no Grêmio. Teve uma vez na semifinal da Copa do Brasil que a banda do Grêmio foi privada de entrar. E aí os caras disseram, ah, porque o promotor, porque não sei o quê, o juiz, eles não agiram de boa fé, ou não sei o quê, porque de madrugada puniram o Grêmio. A história não é bem assim. Quando tu vai ver a história é, os caras da torcida organizada do Grêmio guardavam os seus materiais numa sala da arena. Chegaram um dia nessa sala, a sala estava arrombada e torcedor organizado em geral é tudo meio sem noção. Alguém foi lá e roubou bumbo, faixa, não sei o que, e eles acham isso um, meu Deus, é um, sabe, um horror. Se tu roubar ouro do cofre é uma coisa, mas roubar um trapo de uma dessas torcidas eles enlouquecem. E aconteceu, a torcida organizada do Grêmio achou que a segurança do estádio tinha sido falha, e num jogo depois se reuniram todo mundo e foram lá e desceram a lenha nos seguranças da arena. Deu briga generalizada. Ficaram sabendo na promotoria, do não sei o quê, esses caras que cuidam desse negócio aí da justiça, pediram as imagens. Confusão generalizada. 60 caras brigando. Disseram pro Grêmio, entrega a imagem, o nome de todo mundo, que eu vou punir todo mundo, não puno a torcida. A torcida tá suspensa temporariamente, quando entregar o nome de todo mundo. Beleza, sabe o que fez o Grêmio? Chegou na mesa do cara 4, 5 nomes. Uma confusão de 70 bonecos. Aí o cara disse assim, ah é? Beleza. Chegou na mesa, pá, pum. Amanhã, e aí não tinha mais como recorrer, semifinal de Copa do Brasil, quarto de final de Copa do Brasil, punido, não entrava. Por justiça... O Inter, em geral, só pra avisar, a Popular tá punida, tá? A Popular não entra. E o Inter não fica fazendo berro, porque o Inter sabe, não, a Popular não se comportou, tá punida. Mas, em geral, por exemplo, nesses episódios, aconteceu com o torcedor, pega o torcedor e entrega pra autoridade. Isso faz muita diferença, tu entendeu? Na avaliação do negócio. Ah, não, brigaram 10, tá aqui, ó. Tem que... 10 brigaram, a imagem dos 10 estão aqui. Mas eu concordo que tem muita coisa acontecendo no Brasil e uma medida mais drástica tem que acontecer.
Eu só queria colocar conceitualmente, tá, Paulinho? Eu não entendi porque que tu trouxe a... Enfim, mas...
Porque não, eu trouxe o seguinte...
Não adianta trazer comparação.
Né? Não, é que adianta trazer... na minha visão, assim, ó, adianta trazer comparação pelo seguinte...
A gente não discute o fato.
Mas é que eu tô discutindo o fato. Vai atenuar pro Inter, o Inter chegar o seguinte, ó, esse torcedor, porque foi mais de um torcedor, a gente tem o do Colo, mas uns 10 invadiram. O Inter vai pegar os 10 que vão invadir e vai entregar os nomes, vai dizer, expulsei do quadro social, tá aqui, a justiça vai mandar esse cara
responder. No próximo jogo, outros 10 vão
entrar. Isso ajuda, porque eu quero dizer que isso ajuda, se tu punir todos os envolvidos.
Eu vou dizer uma coisa.
Mas tá sendo pouco pro Inter.
Conceitualmente, pra mim tem uma solução só, e ela não é nos clubes. Ela é nos agressores, no criminoso, conceitualmente. Que é o sujeito que jogou o celular na cara, esse cara nunca mais vai passar no perímetro de um campo de futebol.
Esse cara tem que responder um processo criminal.
Tá? Não, e ele nunca mais... Não, mas no futebol teria que ser assim. Cara, E eu não eu tô falando conceitualmente. Eu não colocaria a culpa no clube. Porque é um cara destemperado, que pegou um celular e jogou no campo, que achou que tava o time dele perder, ele poderia matar alguém. Então,
o torcedor com a criança já tá proibido de entrar em qualquer estádio de futebol.
Tudo bem.
Na verdade, no Beira-Rio.
Este episódio do celular, pra mim, se tu pega o cara e diz pra ele que ele nunca... Pune, ó, tu tá extinto, tu não pode mais participar
de
futebol.
Não é só isso, né? Durante um ano tu vai vir aqui no horário do jogo, na delegacia, vai ficar aqui 2 horas.
Não, tudo bem, mas eu tô falando esportivamente.
Tem um processo aí que tem
esportivamente, tá? Que é o caso da mulher lá, do Grêmio. Cara, tu nunca mais vai participar de nada que diga respeito a um jogo de futebol. Eu faria isso, esportivamente. Só que este caso específico agora, pra mim, é um pouco diferente. Porque e o Meneghetti pegou isso. Ele tem envolvimento dos seguranças do Inter. Ele tem envolvimento dos jogadores do Inter. Ele tem entrada facilitada.
Tá, mas a briga dos jogadores não pune estádio.
E não teve posicionamento. Então, eu só quero dizer...
O Caxias aqui no Atualidades, segunda-feira, disse que o Inter sequer pediu desculpas.
É, então, por exemplo, pra mim, Paulinho,
o presidente do Inter tem sérias dificuldades com isso, né?
Conceitualmente, um criminoso que tu vê que é individual, porque aquele é um crime individual, o cara jogar um celular é um crime individual.
É isso.
Esse cara tu pega, e só que não adianta. O que eu então, quero
mas
dizer...
Mas eu falo das invasões, né, Sérgio?
Tá, eu sei. Mas o que eu quero dizer com isso aí é que os caras que invadiram o VAR, pegando o exemplo do VAR, cara, se tu pegar os 10 caras do VAR, tu pega todos, porque as câmeras hoje... O Beira-Rio tem 250 câmeras, a Arena deve ter isso também. Tu pega os caras, acabou. Hoje em dia, cara, tu filma o cara tá ali, a polícia tira o cara, acabou. Não,
ok, mas o clube, pra mim, o clube também tem que ser punido.
Só que...
Sabe por quê, César? Paulinho, pela paixão que o torcedor tem pelo clube, se o clube começar a ser punido... Paulinho, até, não é punir com 10, com 2, 3, Paulinho, não é isso aí, não. Tem que punir tirando pontos do clube. Quando já pôs o clube, o pessoal, opa, Paulinho, não vou invadir mais,
porque
o clube vai ser rebaixado.
Aí que tá. Sabe como é que tu vai fazer isso, Paulinho? No dia que tu banir 10, 15, 20... Esse cara que gosta de ir no jogo, que é torcedor do Grêmio do Inter, ele não vai mais. O que eu só quero, e pra mim a diferença tá aí, é que naquele episódio teve participação direta de figuras do Inter. Seguranças e jogadores.
É.
E aí é diferente.
Não, mas é que assim, o jogador brigar, e é isso que a gente tem que entender também. Dois jogadores pegaram no soco. A gente não diz que o Mano Menezes tem que ser punido porque o Mano Menezes não conseguiu acalmar o jogador. A gente pega e diz assim, punição ao jogador. Então, se os jogadores brigaram, puna-se os jogadores. Acho que daí todo mundo ser punido por conta dos jogadores, não. O grande problema é que é isso. São muitos episódios, eu acho que devia escalonar a punição. São muitos episódios, e perceba, eu estou pedindo uma mudança, inclusive, da lei, da maneira que a gente vê. Não necessariamente vai ser para agora, mas escalonar a punição... Porque tem muito episódio acontecendo e tá muita gente... Ah, é um fato aqui, um fato ali. Não, é muita coisa. E eu acho que os seguranças estarem envolvidos reforça o ponto. Agora, não os jogadores. Jogadores é outra...
Atenção, você que está com dívidas que parecem impagáveis, financiamento de carro, moto ou caminhão cada vez mais elevado, preocupado com a busca e apreensão. Calma, porque a Louro Negócios tem uma equipe preparada para identificar o problema e resolver isso para você. Ligue ou mande o WhatsApp 51 999 45 2106, repetindo, a Louro Negócios 51, código de área 999 45 2106. Paulinho, já tem a ordem dos jogos da Copa do Brasil. Vamos para a sopa de letrinhas.
Exatamente.
Grêmio e CRB, Inter e CSA.
Exatamente isso, porque a CBF primeiro sorteou os confrontos, depois sorteou os mandos de campo. Sempre colocando as duplas, os grandes clubes dos...
Essa é a terceira rodada com o Brasil.
Terceira rodada.
Não é oitavas ainda, né?
Não.
Passando,
aí vem as oitavas. Exatamente. Nesse momento são a terceira fase da competição. Aí, no sorteio do mando de campo, a CBF emparcerou alguns grandes clubes. Grêmio e Inter, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu e assim sucessivamente. Por quê? Aí no sorteio dirigido, um joga em casa, o outro joga fora. Foi o que aconteceu com a dupla Grenal. O Grêmio decide em casa, então o Grêmio joga primeiro com o ABC em Natal, decide em casa com o ABC na Arena. O Inter começa em casa com o CSA, decide fora de casa em Maceió com o CSA.
Datas?
Aí que tá. As datas previstas inicialmente são 12 e 26 de abril. Os jogos podem acontecer 11, 12, 13, 25, 26, 27, certo? Só que é o seguinte, a CBF não definiu ainda, não desmembrou a tabela. Deve acontecer isso na,
normalmente
nos próximos
não tem
dias
na terça,
aí.
Né,
Paulinho? Não tem, os jogos estão acontecendo agora, terça-feira também.
Ah, mas é que o Grêmio joga, o Grêmio joga sábado, não vai jogar terça.
É que são 16 partidas.
São 16, não, tudo bem, mas é que o Grêmio joga sábado, o Grêmio não vai jogar
terça. Não, talvez o Grêmio não, mas teremos jogos terça, quarta e quinta. São 16 partidas, né? Então você vai ter que desmembrar esses jogos na semana.
O que me chamou a atenção, tá? Eu acompanhei todo o sorteio. O que me chama a atenção, e é um negócio interessante, eu não estava tão... Quando eu vi o pote 2 lá, o pote dos adversários, dos clubes da Série A, dos principais clubes do Brasil, fiquei preocupado com quem ia cair, quem não ia cair, porque até o Grêmio pegou um time de Série B e tal, que está trabalhando bem agora, mas não é isso.
Joga hoje com o Sport pela Copa do Nordeste,
pela inclusive. Copa do Nordeste, eu até vou acompanhar o jogo. Não foi isso que me assustou. O que eu queria muito, tanto para Grêmio como para Inter, é que fosse invertido pela logística. O Grêmio, Meneghetti, a logística é um negócio maluco. Se tu tivesse um pouco mais de esse troço do Brasil, né, da força do Brasil. O Grêmio joga contra o Caxias, tá, Meneghetti? O Grêmio joga contra o Caxias no sábado. Aí o Grêmio vai ao Rio Grande do Norte, certo? Aí o Grêmio volta.
Não, joga... Depois do segundo jogo da final do Gauchão, né?
Sim, no dia 12?
Já tá. O segundo jogo, não é agora.
O Grêmio
joga com o Caxias agora, depois joga com o Caxias.
O Grêmio joga, não, mas eu tô falando disso. Tá. O Grêmio joga em Porto Alegre contra o Caxias.
Tem duas semanas cheias
aí. Tá? Aí o Grêmio vai pro Rio Grande do Norte.
Ah, tá.
Aí o Grêmio volta pro Santos. Aí passa uma semana. O Grêmio vai pra BH e volta pra jogar a partida de volta aqui. Eu trouxe
duas viagens barbada.
Os confrontos são Botafogo de São Paulo e Santos, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e América Mineiro. Um bom jogo aqui, ó. Confronto 3, Curitiba e Sport, Náutico e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas, Volta Redonda e Bahia, Ipiranga e Botafogo, ABC e Grêmio, Maringá do Paraná e Flamengo, São Paulo e Ituano, Fluminense e Paysandu, Remo e Corinthians, Inter e CSA, Fortaleza e Águia de Marabá, do Pará, CRB e Atlético Paranaense e Palmeiras e Tombense.
O Brasil de Pelotas decide em casa no Bento Freitas contra o Galo e o Ipiranga vai ao Rio decidir contra o Botafogo.
O Grêmio pega o vencedor de Botafogo e Ipiranga, né?
Não. É sorteio. Sorteio agora.
Quem ganhar bota numa caixa pode dar até
aí
Grenal. Sim.
Aí é um pote só, um pote único. 16 pote único, qualquer aí, pode ser Grenal ou tudo.
Aí fica bom.
Tem sorteio, próximo sorteio agora.
Sorteio é emocionante.
É, sorteio agora. Sorteio nas oitavas, sorteio nas quartas também.
Ah, tem nas quartas também.
Também tem.
Nas quartas.
As quartas, essa, sim, daí define semifinal.
Essa é a terceira sorteio fase. Você, né? Definitivo.
Terceira fase agora.
Depois as oitavas.
Aí depois oitavas, depois quartas, semifinal e
final. Bom, o Internacional pegou o CSA. O que que alguém sabe do CSA? Em que momento vive o CSA?
CSA não tem nada nesse momento.
O CSA caiu para a terceira divisão, para a Série C do brasileiro. Isso.
Foi eliminado das competições.
Quanto pior mesmo.
O último jogo foi dia 11 de março, eu acho. Não, e o próximo jogo tem dois jogos contra o Internacional, só volta a jogar na Série C em maio. E é uma equipe que agora está reformulando, trocou treinador, está trocando diretoria, mas não tem nada hoje de trabalho.
Qual foi o time que o Michael jogou? Ele jogou no CSA?
Não, o CRB. CRB. CRB é o último time do Michael.
Time de Alagoas.
E o time que joga contra o Grêmio é um time de Série B. Né?
Que eliminou o Vasco, né?
Que eliminou o Vasco da Gama, um bom jogo, inclusive, contra o Vasco. Sim. Fez um bom jogo contra o Vasco. Foi no dia do jogo.
Qual foi o jogo? Januário.
Qual foi o jogo contra o Vasco? Foi no dia do jogo do Grêmio, foi logo depois do jogo do Grêmio.
É, foi o jogo da
contra o Ferroviário.
Foi às 9h30 o jogo.
Eu vi o jogo. Inclusive, eu precisava só do Vasco pra fazer uma acumulada bem boa da KTO e o Vasco não ganhou.
KTO.com é a nossa casa de apostas. Vá você também lá se inscrever na KTO. Não esqueça o cupom promocional DONOS. Bonifica todos vocês em 20% em cima do primeiro depósito. Atenção, a KTO não tem aplicativo, é kto.com, entra lá, te diverte. O chat é maravilhoso, de fácil navegação. E quem sabe tu não tira uns pila do sueco que nenhum Menegas tem feito todos os finais de semana. Fala, JP.
Eu tô vendo aqui, ó, no Campeonato Alagoano eles não foram nem pra fase Kentucky, eles ficaram na fase classificatória, tá? Caíram antes na fase classificatória. Na Copa do Nordeste.
Nordeste.
Lanterna do Grupo B. Ou seja, tipo, eles trocaram de técnico daí. Aí saiu o técnico que tava lá e veio um outro técnico. Os dois completamente desconhecidos também do grande público. Não dá pra dizer que eles estão bem.
Alguém conhece um jogador que o Internacional colocou no radar, que é pra irritar o Fabiano Baldasso, o Augustin? Tegani, meia do São Lourenço.
Já notou como as pautas do Inter são repetidas? Eu vou te dizer, daqui a uns 5 dias vai ter a informação de que o Fenerbahçe está tentando convencer o Ener Valencia a ficar. Aí alguém vai falar sobre a multa, aí a gente vai dizer, gente, é o contrato padrão FIFA que tem como norma um negócio. Vai ser a mesma coisa. E o Inter também, não, botou no radar. O Inter é, tipo, radar do Inter, não, não, eu imagina o seguinte, no capa lá, no capa, tem aqueles grandes painéis com, sim, telas verdes, sabe? E aí fica aquele negócio girando.
Faz um,
e aí ainda com, daqui a um pouco passa um jogador, um, e eles...
Faz um rios disso, cara. Faz um rios
disso. Não. É. Os caras vão me matar do Inter.
Agora
Partegani,
vou...
e aí?
Eu não conheço. Eu,
assim, ó, vou me basear pelo que me falaram. Não é nem meia e nem volante.
Que beleza.
Ele é um 8, tá? Ele não é 10 e nem 5. Ele é um 8.
O Ednelson.
Pode ser. Ele não é um meia armador, não é um meia pifador, mas não é... ele seria um meio campista, sabe? Um MC, um meio campista mesmo, assim. Tipo, não é um cara... Ele joga naquela... Nem é de defesa e nem é super ataque, sabe? Não é um meia atacante.
Então é o Arangues.
Pode ser. O Arangues canhoto. Hã? Igual, né? O PP? Depena. Bom, o Inter quer um reserva pro Depena, né?
Só vamos deixar claro.
Ele é canhoto, né?
O Depena originalmente não era aquela posição,
hoje uma improvisação. É. Não, não, mas é que assim, eu acho que o Depena não dá mais pra falar que é uma improvisação, né? O Depena jogou muita bola no lugar.
Tá certo, tá certo.
Não, 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 o Depena jogou muito tempo no lugar e jogou bem ali. É tipo, é como se alguém falasse na época que o Maicon era uma improvisação jogando de volante. Não, não, ah, o Maicon era 10 lá atrás. Não, hoje não.
Até
é
quando o Inter tem pra escrever, Paulinho?
Até terça-feira, dia 4.
Que horas?
7 da noite, quando fecha.
Grêmio, e o Grêmio também.
Também, também.
Qualquer
também.
Contratação. E essa história de mudança de data da CBF?
Até essa questão, pois é. Eu até estava. Naveguei no site da CBF, tudo mais, que a CBF sempre coloca as informações ali. Acabou não colocando isso que se falou muito durante a semana, que a CBF poderia aí estender o prazo limite para as inscrições para após encerramento dos campeonatos estaduais. Isso não tem nada oficial por parte da CBF ainda. Apenas é uma questão que está rolando no país essa informação de que o Grêmio, que a CBF poderia, portanto, estender o prazo para pós-decisões dos estaduais, passando, portanto, para o dia 9 ou 10, na verdade, 10 de abril, o prazo limite para inscrições aí. Mas, em tese, por enquanto, dia 4, aí, que é a próxima terça-feira.
Abraço ao meu irmão que está lá em Jaraguá assistindo o nosso programa pelo YouTube, Luciano Meneghetti, e que também acompanhou o sorteio de perto, viu, César?
É.
Com um olhar muito atento,
e ele
muito
gostou do sorteio. Ele gostou da logística? Ele
está preocupado também com a logística, embora ele meu irmão é tão colorado que ele não pronuncia Grêmio, né? Ele GFA.
Ah, é?
Ele fala GFA.
Mas ele tá preocupado com a logística também.
É, mas ele ficou muito atento ao sorteio.
Eu tô
bem atento. Eu não vi o sorteio, eu tava acompanhando mamãe no hospital a tarde inteira, então eu não consegui ver o sorteio.
Né? Ele tava, né?
E ele tava vendo o sorteio.
Eu senti...
Tem alguma inversão aí. Luciano, tem alguma inversão aí, né? O jornalista não acompanha o sorteio, né? E meu irmão tava vendo o sorteio.
Grande abraço, mano, ao repórter, ao Mano aí também, ao Luciano, mas também um abraço ao Lucas Dias, tá? Às vezes conseguiu a informação aqui.
Não vejo mais, rapaz. Trabalho na cadeia.
É, tá por aí.
Não escuto, ligo na Rádio Bandeirantes, não vejo tá ele, mais. Não escuto. Entro no YouTube, não vejo ele. Não,
canal
sei.
Lucas Dias Repórter. Segue
lá no canal, ele
tá trabalhando. Canal, ele tá trabalhando.
O Lucas conseguiu a informação aqui dos artigos em que os jogadores foram denunciados. Não tem jogador por jogador aqui, mas ele passou os artigos. Artigo 254, que é praticar... Tô aqui do CBJB agora. Artigo 254, praticar jogada violenta, pena. De 1 a 6 partidas. Então, por enquanto, penalização por partidas. Aí o 254A, praticar agressão física durante a partida, prova equivalente a não sei o quê. Suspensão, de 4 a 12 partidas, certo?
Mas quem é que tá nesse?
Aí que tá, ele não tem a definição de quem, mas são os jogadores que estão nesses artigos. Tá. E finalmente o 258, procurar aqui o 258, avançando aqui, 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva... Não tipificada pelas demais regras desse código. Pena, suspensão de 1 a 6 partidas. Então, a punição vai ser por partidas e não por tempo. Se os jogadores forem punidos por partidas.
A última notícia que eu tive do Lucas Dias, César, é que ele foi num aniversário, um badalado aniversário ontem à noite, do qual eu, pelo menos, não fui convidado.
Não fui
convidado para o aniversário e tal.
Mas sabe que eu gosto desses regramentos, assim, dessa régua de punição. Porque é legal a gente ter isso. que pena vocês dariam pro Moledo?
Eu daria uma pena de, por prazo, por tempo, no mínimo 6 meses.
Que tu daria pro... Qual pena tu dá pro Moledo naquele episódio?
É que assim,
falando sério, sabe por que eu digo isso? Porque não é comum. Uma coisa assim, a gente vê um lance violento, que inclusive muitas vezes resulta em lesão dentro do campo de jogo. A gente vê uma briga generalizada, todo mundo dando soco em todo mundo. Eu tiro, por exemplo, a... Eu não coloco uma pena, eu não sei qual é a pena, tá? Eu tô só pensando aqui. Do Alan Patrick, por exemplo, que ele tá tomando soco, mas tá batendo também.
Cara, é que o Alan Patrick foi, né?
Ele é uma briga... Não, tudo bem, mas...
Ele foi lá bater.
Eu não tô dizendo que tu não tem que ser punido. Só tô dizendo assim, não é uma briga generalizada ali. A do Moledo, não. O Moledo, o cara tá de costas pra ele. O cara tá olhando pra cima pra torcida. Ele dá um rapa no cara.
Empurrão, né? Sim, dá um empurrão.
É, ele dá um rapa. Não, ele empurra e dá um rapa.
Baixo,
cara.
Ele bate por baixo
ele... e
por cima.
Ele empurra e dá um rapa no cara. E aí o cara chega. Tu vê que ele. O cara. E quando ele levanta, o cara. O que tá acontecendo, né, cara? Nem o cara se dá
conta. É que pra mim tem alguma. Por exemplo, assim, ó. O René tentou invadir o vestiário do Ipiranga. Eu não consigo acreditar nisso.
Do Caxias.
Assim, ó. O Meneghetti. Pô, o cara fazer uma atitude impensada.
Tentou invadir o vestiário pra quê?
Sei lá, eu não sei.
Eu queria ser o segurança do Caxias. Pode entrar, entra aqui. Entra, fecha a porta. Entra e fecha a porta. E agora, o que, que tu quer? Tem 30 homens aqui dentro, tu entrou. Não, imagina o segurança do Caxias. Quer entrar? Fecha a porta.
Não tem problema, fica à vontade.
Fecha a porta. Fecha a porta. Sim, ó, não precisa invadir. Olha,
ele quer falar com vocês aí.
Não,
René,
vocês,
lá,
30.
Não, 30. Ele quer xingar vocês aí.
René, não precisa invadir. É esse convidado, não, pode entrar.
Agora tu fala o que tu quer. Quer abraçar o jogador?
Pô, vamos lá.
Imagina a cena. Abre e fecha a porta, tá bom?
Porque assim, ó, sei lá, lembra do lance do Edilson, Capetinha, que ele pega, bota a bola em cima do coisa, vem o Paulo Nunes e dá uma pancada nele. Lembra? Era Palmeiras e Corinthians. Sim. E aí ele pega, bota a bola na nuca e tal. Pô, velho, assim, ó, ali, até não é o ideal que aconteça, obviamente, mas, pô, tu tá do lado, o cara te provocou diretamente.
Maior punição, sabe quem foi que recebeu a maior punição naquele episódio?
Eu não sei, se eles não foram convocados.
Não, aquele é o famoso dia que o Ronaldinho entra na seleção brasileira. O Ronaldinho tava jogando o Grenal aqui e lá tinha Corinthians e Palmeiras. O Capetinha tava convocado, ele faz o balãozinho e o Luxemburgo tira isso. O Capetinha, que foi quem provocou. Pra tu ter uma ideia do negócio da provocação, entendeu?
Tá.
Do nível da provocação dele.
Só que aí o cara tá ali, ele tá, sei lá, o cara tá à flor da pele e tal. Não tô dizendo que tem que ser o que acontecer, mas tem algum tipo de justificativa. O Moledo não jogou. Não era o cara pra ele bater, não tinha absolutamente nada acontecendo ali. E ele faz aquilo. E o René.
Talvez o Moledo seja o agente protagonista do começo da confusão, né?
E o René.
Você não viu o começo, cara.
É, mas talvez. Quer dizer,
Não.
Eu tô colocando. Talvez seja.
Eu não entendi. Não,
o Moledo vai bater depois de toda a confusão.
Eles entram no campo. Só que eu não vi essa cena.
O mercado e o Alan Patrick já tinham batido nas costas do jogador. Bateram o cara de costas. Só que assim, ó. O René. Cara, o René tava com, sei lá, com a sua roupa de marca, com o seu perfume importado. Cortado, num camarote vendo o jogo, sabe? Tipo, não tá, ele não tava com nervos à flor da pele
mas
pra isso.
Aí eu já discordo, JB. Todos estão com nervos. A discussão não é isso. Tá todo mundo nervoso ali. O cara que tá no banco tá jogando também.
Mas não é esse ponto.
O que eu digo é que ali, quando o Moledo agride o rapaz, ali ele jogou pra torcida, sabe? Ali já tinha parado tudo. Ali já tava tudo calmo, cara. Tanto é que até os seguranças olham pra ele. Os seguranças não chegam nele, cara. É que nem o negócio do...
Um segurança tentou ele e tirou o segurança abruptamente.
Tá caminhando. Eu jamais vou duvidar da idoneidade das pessoas, certo? Deixa isso bem claro, já começa assim, ó. Minha manifestação começa assim, jamais vou duvidar da idoneidade das pessoas. Ponto. Vamos lá. Agora, grande abraço, Ribeiro Neto. O que parece é muito mais importante do que verdadeiramente é. Parece que, através dos artigos que foram aí, expostos e denunciados os jogadores do Internacional, parece uma decisão política do TJD já da Procuradoria. Ou seja, vamos punir os caras aqui do Gauchão para que eles possam jogar a Copa do Brasil, a Libertadores, o Brasileiro pelo Inter. parece.
Tá, mas é que,
não, só parece.
O Paulinho, mas assim...
Não, não, porque também tem praxe, artigos por
tudo
por
bem,
tempo,
dá
né?
por tempo, mas...
Nenhum
por,
deles
não, por tempo. Este episódio aí...
Não. Praxe, não. De praxe, normalmente são jogos. Pra jogador, normalmente é jogo e não tempo.
Mas é agressão,
praxe,
né?
Praxe...
É...
Não, 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 tudo bem.
Tá bem, uma coisa é dentro do jogo.
Praxe,
tá?
É
disputa
isso.
De jogo, até dá um chute, deu um
DP,
tapa no outro.
O DP, por exemplo, é jogo, não. E eu até acho que não,
o DP é assim, o DP é assim,
o
claro.
O Matheus também, na cobrança de pênalti ali, até acho que ele também. Eu acho que quando o árbitro encerra a partida... Aí já é outra coisa, aí já...
Não, não, o DP é lance de jogo total. É,
sim, sim,
não.
Sim.
O DP é um jogo.
E eu vou mais longe, é um tá? Jogo. O DP, claro que ele vai mal no lance e tal, ele permite aquilo, tá? Só que tu vê que ele tira o pé, né? Ele vai, ele tenta, ele
eu
se arrepende
acho que ele
no
sente,
meio
ele
do caminho.
Eu acho que ele lembra.
Cara. No meio do caminho, ele... Ai, cara. Uhum. E já era tarde. Tanto é que ele se vira, ele bate quase com um quadril, né?
7 horas. 7h36, vamos. 7 horas 36 minutos. Marques Pan. Somos apaixonados por pão e futebol e trabalhamos com muito amor e dedicação para manter o título de maior fabricante de pão francês do Brasil. Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Também conosco a KTO.com, onde a diversão acontece. A Loro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas sempre com você. E por você e Sinoscar, para você abrir o sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, seu carro novo, em suaves prestações, no trânsito, escolha a vida. Pois não, JB, o que você quer falar de Grêmio? Grêmio Caxias, Kahneman fora...
Por que o Kahneman fora? Só porque não treinou? Não, bom, o Kahneman está sendo...
O motivo foi
não,
esse,
mas o Kahneman está sendo preservado.
Tu acha que o Grêmio não deu, hoje não teve muita ênfase para a reunião do Conselho e as informações todas que a gente
porque conseguiu
porque
já é meio de domínio, né? Todo mundo sabe que ia dar um prejuízo.
O Vandão Peck está feliz que tu está falando de Grêmio, mandou um abraço aqui, disse assim, é isso aí, temos que falar da final do Campeonato Gaúcho.
Nossa, temos três dias, hein?
Mas ele quarta, quinta e sexta.
Me parece que ele é gremista.
Será?
Eu tenho a impressão.
Mas ele tá ouvindo, pelo menos.
Tá ouvindo a Rádio Bandeirantes.
Ah, já é
tá ouvindo, não faz falácia com o Ivan, grande Ivan Dalpec. Ele só ouve a Rádio Bandeirantes.
Mas ele tava ouvindo...
Nesse horário, pelo menos.
É,
nesse
ele horário, tá pelo sala.
Menos. Tava?
Tava.
Não, acho que não. Não,
mas fica tranquilo, Ivan, que a chefia não vai ouvir. Ela não ouve.
Ó, o Rodrigo Simples está na sauna desde as 3 da tarde, saiu direto do... Lá do South Summit para a sauna. E tá dizendo, todos estamos ouvindo aqui na sauna.
Ah.
Abraço pro Rodrigo Simples.
Não nos trocando pela voz do Brasil, beleza, tudo bem.
O que às vezes é melhor. Mas, né?
Às vezes é.
Marcelo Razia, que eu acho que não tá ouvindo, que ele tem beach tênis, né? Das 4 às 8 ele faz aula de beach tênis.
4 às 8, 4 horas?
4 horas.
Não, 4 horas.
Aqui tem a aula, tem o clube, fica lá.
Não,
não. As gurias, a amiga e tal, aquele negócio todo.
Cara. Eu já joguei.
Viemos pra bagunçar com a Bandeirantes.
Eu já
hoje,
joguei beach
hoje
tênis,
o
Meneghetti tá?
Veio com sangue quente.
Na verdade, eu já tentei jogar beach tênis.
Não, eu já tá bem.
Tu te mata. Tu morre.
Cara, não pratica nenhum não, tipo
não,
de
não,
esporte.
Não.
Tu não tem,
na areia?
Tu não tem aderência pra praticar esporte.
Ô, Meneghetti, sério, beach tênis é exaustivo.
Eu jogo, cara.
Hã?
Eu jogo.
Tu joga? Eu
jogo beach tênis.
Cara, parabéns. Olha, tu te mata.
Tu não fala. Tu não sabe caminhar, JB.
Ó, o Cássio da KTO. Se mexer com o Ivan, reflete no comercial, hein?
Ah, olha aí.
O Ivan tá com muita moral, cara. O Ivan tá com muita moral. Valeu, Cássio. Obrigado pela audiência.
Cássio, saudade do Cássio, cara. Nunca mais me ligou, Cássio.
O Cássio mora dentro de um avião, cara.
Cara, nunca mais
tá
me
sempre
ligou.
Sempre viajando, cara.
Teve uma época que ele me ligava, gostava tanto de mim, agora não me
ligou. Ele também não fala comigo mais. Falado pouco comigo, Cássio. Acho que ele... É que ele tá indignado que eu tô tirando os pila do sueco tudo, né?
Mas então ele deveria me ligar muito.
Ô, Cássio, faz o seguinte, vamos pedir pro JB e pro César já fazer o Pix pra minha conta, é mais fácil. Eu jogo e eles já fazem o Pix, Cássio, é mais fácil.
Cássio, eu tô jogadinho hoje, fiz dois jogos na KTO.
Eu vou mostrar o meu saldo na KTO pro CCD.
Não, nem quero ver.
Vou mostrar.
Eu vou mostrar o meu pro Meneghetti, ele vai ficar com vergonha,
menos
quanto?
Olha, eu tenho
não, tô tão mal.
Eu tenho 324 pila na KTO nesse momento.
Tá bom, cara.
Eu tô com 235.
Tá, ó, eu fiz dois.
Que isso,
dois
Meneghetti?
Dois jogos.
Ah, o Meneghetti é bom demais esse negócio, cara.
Qual?
Ah, olha o saldo dele, cara.
Boa.
Ia ficar em vergonha.
É, viu?
Boa.
Esse dia um cara botou no meu Insta lá, tu é muito trouxa, tu não sabe que apostador profissional te segue, a KTO te manda os prints pra tu postar no teu Instagram.
Nossa!
Tá bom, cara, beleza.
A KTO vai perder tempo
de mandar os prints pra impostar.
Deixa eu só falar o seguinte, ó, eu apostei 10 pila na vitória do Ceará contra o Fortaleza, para ganhar 43. Só que o sueco me mandou aqui que eu posso fazer um cash out de 10 pila, ou seja, recuperar a grana que eu botei. Vocês acham que eu...
Sempre.
Que eu não aposto no Ceará?
Sabe qual é a minha...
O Ceará venceu o Fortaleza.
Hoje, eu te falei hoje que essa tua aposta aí era furada.
Não, eu vou manter.
Assim, ó. O Ceará venceu os dois clássicos da temporada, mas eu acho que esse de hoje tu vai perder.
É. O Fortaleza Ceará ganha. Versus Fortaleza. Eu vou seguir. Não vou dar essa moleza pro. Eles estão me dando aqui cash out de 10 pila, eu botei 10 pila, ganho 43. Eu vou seguir no.
Eu hoje apostei alta, apostei vitória do Fortaleza do Sport Recife, vai voltar 150 e pouco.
Vou jogar aqui.
Deu 13,18
a vitória. Como é que eu faço agora? Qual é a minha grande brincadeira aqui agora?
Qual?
Eu gosto muito do Campeonato Brasileiro. E a minha brincadeira no Campeonato Brasileiro é eu tenho 38 rodadas para acertar uma vez todos os jogos. A rodada de 10 jogos.
38 vezes, tu joga 38 vezes para acertar uma de 10.
38 vezes, todas as rodadas do Brasileiro eu jogo uma acumulada de 5 pila em todos os jogos. Eu quero só acertar uma. Não é fácil, hein?
Não é.
Não é fácil.
Pô, 10 jogos, cara.
Não. É favorito. Ah. Sempre tem um rolinho.
Paulinho, esse é jogo único ou é ida
e volta? É jogo único. Se der empate, decisão por pênaltis.
Os dois são as 9h30 hoje.
Os dois 9h30.
Onde é que tá isso aí? Qual é o campeonato? Qual
é o campeonato? Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste.
Que vamos, Paulinho?
2h30. Aí que tá. Eu coloquei Fortaleza e Sport. Agora eu não sei aí se eu tô... Já tô meio com medo agora, cara.
O quê?
Tô meio com medo do Ceará empate, um empatezinho. Tempo normal, tô falando.
Botar 5 pila.
E o outro jogo é o adversário do CCD. Yeah. E do JB.
Sport ABC.
Que é o jogo que eu vou, ver à noite. Onde é que transmite, Paulo Pires?
O Sport tá mal, né?
Tá mal.
Mais ou menos, eu diria assim.
Tá pagando, mas tá pagando.
Jogo é em Sport.
É esporte, é jogo único.
Tá pagando 1,5 pro Sport, 4.
4 pro empate, eu vou meter um empatezinho neles.
E 5,6 tá pagando o ABC.
Vou meter um empatezinho
neles. É claro que o Sport...
Ah, eu tô tentado a botar no ABC aqui, hein?
Tem mais algum jogo?
Assim, ó, é claro que o Sport Recife joga.
Ó, eu vou botar...
Pernambucano e o ABC joga o Campeonato Potiguar. Só que os dois, assim, ó. Os dois times de maior artilharia na temporada. 51 gols marcou o Sport até agora no ano. 48 o ABC.
Então 0-0 não dá pra jogar, né?
Não, eu acho que tem que jogar com um placar com gols.
O ABC é poderoso no ataque.
É o segundo time.
Olha aí, o ABC já marcou 40. Quantos gols marcou o Grêmio na temporada?
Ah, bom. 34, se não estou enganado.
O ataque deles é muito melhor.
Eu sou a reza.
Quem joga no ABC, tu conhece muito bem, o Felipe Guedes. Né?
Eu sei. Me diz uma coisa, Paulinho Pires.
Diga.
Tem mais algum jogo hoje?
Ah, tem Copa Verde também.
2-0.
Copa Verde.
26 pila, cara.
Fortaleza e Ceará, vou botar mais de 2,5.
Ó, o Diogo Rossi manda dizer que tem Grêmio sub-20 agora.
Às 8 horas, exatamente.
Ah, é boa essa. Grêmio isso, quem? É.
Aí tem... Dá uma olhadinha no adversário do Grêmio agora.
Vou fazer uma combinadinha também desses dois.
Isso, vou fazer combinadinha.
Tem clássico.
Qual é o nome desse jogo aí?
Grêmio e Paysandu também, pela Copa Verde. E tem Goiás e Cuiabá.
Onde é que eu acho o sub-20? Sub-20.
Olha aqui, ó. Sabe o que eu tô tentado, Paulinho? Tem aqui, ó. Arsenal versus Leeds United. Dia 1º de abril. O Leeds tá pagando 9. Eu adoro essas jogadas, assim, ó, que tu bota 10 e ganha 90.
Outro perde 10.
Eu não consigo jogar como bingo. Eu não consigo jogar se eu não sei como é tão Leeds, entendeu? Aí eu vou lá e pesquiso. Agora, a gente sabe que o ABC eliminou o Vasco, entendeu? A gente sabe que o Fortaleza tá sobrando, entendeu? Então, agora, tu joga assim, né, JB? Tá, o JB não olha o jogo, ele olha quando tá pagando.
A odd, claro. Eu quero fazer o sueco chorar em posição fetal.
São Paulo, às 20 horas. 20 horas, São Paulo e Grêmio sub-20. O que é que vocês vão?
São Paulo e Grêmio?
Em São Paulo.
Não, em São Paulo?
Sim, em São Paulo.
Então, qual é a odd?
2,16 São Paulo, 13,50 o empate, 3... O Grêmio.
Não, 2,16 São Paulo. Pode botar São Paulo aí.
Então o Grêmio.
Não,
e aí, Remo e Paysandu.
Tu quer ganhar ou tu quer torcer pro Grêmio?
É, tu quer ganhar.
Não, é que contra o Grêmio não consigo jogar mais.
Então, mas daí acerta todas as tuas combinadas. Tá.
Remo e Paysandu.
Se tu perder, só não me xinga. O melhor momento é do Remo, tá? Já ganhou o primeiro jogo. Certo? De novo, é no Mangueirão lá. Indo e volta no Mangueirão. Segundo jogo hoje. E o do Remo.
Aprende comigo.
Asa.
Na KTO a gente não joga no coração.
SE.
Essa é a Copa de Alagoas. Copa de Alagoas.
SSE, Paulinho.
É Centro Esportivo...
Não sabia desse clube.
Agora eu vou matar você.
Quer perder, né, César?
Asa, vamos no Asa, né, Paulinho?
É, vamos pro
o time de agora Arapiraca, tem outro aqui. Não, vou fazer a minha Arapiraca, acumuladinha. Arapiraca, acumuladinha é. 5 pila, Meneghete. Calma. Tem tranquilidade, não é pra nós jantar dia 11. Tá louco?
Dia 11?
Aqui,
por
que
dia 11?
Primeira, eu e Meneghete, nós temos uma janta. Primeira divisão, abertura da Costa Rica. Pérez, Zeledon...
Não.
Tu vai votar na...
Cássio, me manda o teu pix aí.
Não, vai fazer direto então pra tá, ti. Ercílio... Tá, Campeonato Catarinense, 21 horas. Pô, é Ercílio Luz e Criciúma. 2,50 o Ercílio Luz, 2,75 o empate, 13,14 o Criciúma.
Eu ia pro empate.
Eu ia pro Ercílio Luz.
Ercílio Luz.
O Ercílio Luz tem a ponte lá.
Então vamos ver, dos covardes a história não fala... Não,
Criciúma, cara.
Dos covardes da história não fala, com 5 pila a gente busca 621 na acumulada de hoje.
O Grêmio já vai perder pro São Paulo. César
Dias botou.
5 pila?
5 pila garantia a janta minha do Meneghete no próximo dia 11.
Tu ganha 600 do sueco?
Sim.
Vai, ele vai chorar pra te pagar.
KTO.com é a nossa casa de apostas. Todo mundo inscrito lá, não tem aplicativo. É KTO.com, cadastrinho rápido, cupom promocional DONOS, pra que vocês ganhem 20% de bônus no primeiro depósito.
Qual é o cupom?
DONOS. DONOS, que nem o Estevão, jogador de que é.
Estevão.
DONOS. É, KTO.com, conosco também Marquespan, Aloro Negócios e Sinoscar. 7 horas 47 minutos, 23 graus é a temperatura em Porto Alegre.
E se o cara colocar o código lá, Menegas?
20%. Qual é o teu?
O JB Filho.
JB Filho.
É,
tem que botar JB Filho. O sueco acabou de mandar um WhatsApp pra mim aqui, é 20%.
É 20%.
Qual é o teu, Paulinho?
Paulinho.
Paulinho, é 20% também.
E o meu é CCD 20.
20%.
Sabe por quê? É. 20%. Era mesmo, CCD 20.
CCD 20.
Já tá no nome.
Já tá pro cara CCD saber 20. Que é 20.
CCD. E aí o CCD é o número 20?
Isso. Mas não, é CCD 20, né?
Só não pode botar o cupom do Ribeiro, que nome dá azar, né?
O cupom da azar. É, o Ribeiro Neto é pra perder 20.
Vamos pedir.
O cara joga 100, já deposita 80. Seguinte, ó,
a KTO é parceira da casa, mas, cara... isso que eu vou falar agora é um negócio, é muito verdadeiro e muito espontâneo. Eu adoro brincar, de apostar, e a gente sempre fala isso, né? Tem que ir lá pra brincar, pra se divertir, não é pra lá resolver a tua vida, né? Não vai lá pra tu, ah, eu preciso ter dinheiro pra levar minha namorada pra jantar, pra isso. Não, cara, pega o teu dinheirinho e leva a tua namorada pra jantar, entendeu? Então vai lá, pega os teus 5, 10, 15, 20, entretenimento, brincar, te divertir, o dinheiro da tua poupança, da mesada do teu filho, do teu aluguel, da luz, jamais usa isso aí na casa. Ah, eu vou dobrar, minha conta de luz é 35, eu vou botar lá 10 pila pra sair com 70. Não, paga a conta de luz. Então, mas eu quero compartilhar um negócio com vocês, que a minha descoberta da KTO, não é porque é parceira da casa, é nossa parceira aqui nos nossos projetos individuais, é que, cara, eu gosto daquele site da KTO, porque eu acho que ele é de uma navegação ele muito é bom, fácil, né? Ele é bom,
é
cara.
Verdade.
Ele é simples. Casa de apostas, as casas têm muitas coisas que elas te oferecem, como a KTO. Mas é que o da KTO é muito simples, é muito fácil, cara. E todas as vezes que eu ganho, o dinheiro já entra lá na hora. Então, aí quando eu perco, entra na conta do sueco lá, faz parte. Mas, de novo, vai lá pra te divertir, vai lá pra brincar, tu vai gostar.
É, usa o cupom DONOS, ou os nossos, né? Aqui. As pessoas têm rosto, né? A gente conhece.
Uhum. É, cara. Então,
a gente conhece as pessoas.
Não, e o fato, assim, tá, de ter uma facilidade. Eu testei uma vez
chat
o atendimento
também.
No chat deles lá. Tu vai lá, tu conversa com os caras, tem dúvida. É um negócio que dá uma segurança, entendeu? Claro. E é legal tu tá nisso.
Não
eu vou lá e me divirto, eu gosto disso, eu fico vendo. E eu jogo contra o Inter, a favor do Grêmio. Eu não entro lá na
KTO.
Eu apostei 1-1, cara, Inter e Caxias.
Sabe que eu também, né?
Eu não tenho essa aí. Eu jogo fora do Grêmio. Se é Grenal, se eu acho que o Grêmio vai ganhar, eu não boto o Grêmio. Eu
fiz acumulada do Grêmio por um gol, né?
É que tu sabe...
Eu fiz acumulada 3-1 Grêmio, 1-1 Inter.
Sabe o que eu achei mais bacana esses tempos? Eu acho que eu te mandei a entrevista.
Morri antes, né?
O Mano Brown entrevistou o Igor 3K, que é o dono do Flow. Todo mundo conhece o que é o Flow. E aí, lá pelas tantas, ele não fala o nome, mas ele tinha patrocínio de uma casa gigantesca também. E aí ele disse assim, cara, que ele aceitou por um tempo, mas ele saiu porque ele disse assim, eu não podia ter a liberdade de dizer que, cara, lá tu vai ganhar e lá tu vai perder e é um entretenimento. E aí eu acho que eu te mandei esse áudio. Sim, sim. Eu disse assim, que foi que era o Mano Brown entrevistando o Igor 3K. E ele disse assim, eu saí, eles acabaram com o patrocínio, porque ele disse assim, eu quero ter a liberdade de poder dizer pra pessoa, olha só, é assim que funciona.
Pra brincar,
e isso não tem problema. E aí, na hora, a primeira coisa que eu lembrei, mandei pro Meneghete e falei, pô, olha o valor que a KTO tem pra gente. Porque os caras não se importam se a gente disser assim, ó, gente, olha só. Eles querem que a gente brinque, que zoe, ó, o JB perdeu, o cara botou.
E nós temos também, JB, nisso que tu estás falando, a responsabilidade de frear o cara e dizer assim, cara, não vai lá pra resolver tua vida.
Exato.
Vai lá pra te divertir, pra ter entretenimento, pra brincar, não vai lá pra tu, vai, preciso fazer tal coisa, então eu vou dobrar. Não é isso. Não,
porque
não é esse o foco.
A KTO não quer isso.
E a KTO nos orienta e nos brifa nesse sentido, ó. Isso. Falem que é pra ir lá brincar, se divertir, e eu torno a minha maneira de ver jogo de futebol, que nem hoje, tá? Talvez eu não fosse me ligar na Copa Nordeste. Vou sair pra jantar com a minha família hoje, talvez eu não fosse me ligar nisso. Mas agora eu já vou ficar ali, vou estar no restaurante, aí que termina eu, ó, cuidado, fizer uma festa aqui, vamos tomar isso aqui, vamos brincar.
Tô jogadinho agora. Hã? Tô jogadinho, com 5 pila busco 600.
O jogo aí eu gostei.
Ah, agora também aí. Se ganhar também amanhã é corneta, né? Amanhã é meia hora de donos da bola,
pra,
amanhã é o
corneta. Pra quem já tem torcida pro Asa?
Jogou no Asa? Não, esses aí. Tu vai ter que torcer, esquece.
Eu vou fazer, não vai ganhar. Então essa é a proposta e a gente tem muita segurança em referendar uma carta como a KTO, que é séria, que tem credibilidade, respeito por quem vai lá, de novo, pra se divertir e pra brincar. Vamos fechar com mais alguma coisa de internacional, meu caro Paulinho, JB.
Não, a gente nem falou de Grêmio.
Cara, como não, cara? Nós só falamos de Grêmio.
Nós falamos de punição, de Inter, de não sei o quê.
Tem só falando Grêmio. De Grêmio e Caxias, a gente falou, cara.
Hã?
A gente falou de Grêmio
e Caxias. Não, o Grêmio tá atrás de reforços, mas assim, ó, por exemplo, o que eu sei, tá? Eles deram uma olhada no Mateuzinho do Ipiranga, mas não devem ir. Tá meio que de stand-by esse nome. Hoje surgiu uma informação de um jornalista do jornal AS da Espanha que o Kennedy, aquele ex-Fluminense, Chelsea e atualmente tá no Valladolid da Espanha, que é o time do Ronaldo Nazário lá, que ele estaria sendo oferecido pro Grêmio. Mas, na verdade, o Kennedy tá lesionado. O Grêmio não deve trazer. É um cara que ganha 600 mil convertendo. É, tipo, mais de 100 mil euros o salário dele.
Mas era bom jogador, hein?
Tá, mas tu vai trazer um cara que não joga há 9 anos.
9 anos?
Sim, mas ele foi pro Chelsea. Nunca jogou no Chelsea. Ficou, é tipo o Lucas Piazon, emprestado pra tudo quanto é time, nunca teve sequência, nunca teve continuidade. Acho que 28, 29. Mais velho que
o Renato.
Sim, mas é um cara que, tipo, ele jogou no Fluminense e depois nunca mais conseguiu jogar. É óbvio que eu estou forçando a barra, não conseguiu jogar. Mas ele não tem, pode pesquisar a carreira dele, assim, não tem nada assim absurdo de, jogou e tal. E aí a tendência é que não aconteça, que não seja ele.
Bom, voltando então, já que eu quero falar.
O Kennedy voltou a treinar ontem. Então, assim, lesionado de novo.
Essa pressa que a gente vê no Beira-Rio para contratar, tu também acha que tem no Grêmio?
Eu diria que o Grêmio tem mais pressa do que o Inter. O Grêmio sempre se tornou. Nessa janela foi mais ágil. Agora, a questão é a seguinte. Poderia dar um merchan isso aí. Mas a questão é a seguinte. O Grêmio comunicou nesse sentido. Liberamos Tassiano porque temos muitos meias e precisamos de um atacante de velocidade e um centroavante. A dúvida é qual vai ser o atacante de velocidade, qual vai ser o centroavante.
Até porque perdeu o Ferreira que... agora e perdeu...
Exatamente, é isso.
E não, definitivamente isso. O Diego Souza.
Diego Souza. Só que a projeção que eu faço, e é até por isso que eu usei o Mateuzinho, dizendo, olha, o Grêmio, a gente sabe que procurou informações sobre ele. Eu não imagino que vai ser um centroavante ou um atacante de velocidade diferente desses nomes.
Eu vou te fazer uma pergunta.
Como é que o Grêmio vai conseguir isso?
Eu vou fazer uma pergunta pro César.
Não tem dinheiro.
Que é uma pergunta provocativa, mas eu vou te fazer. Uhum. Se o Ferreira tivesse em condições jogando, tá? Tu trocaria por empréstimo até o final do ano o Ferreira pelo alemão?
Do Inter?
É.
Trocaria.
Seria uma troca justa, vocês acham? Não. O Inter procura um cara de lado, uma opção.
Não, e pro Inter não.
É que o alemão, vai ser terceiro reserva do Inter. Não,
mas é segunda reserva. Não. O alemão é um centroavante de 150 pila. Ah, que tá não, sempre à disposição.
Não, o outro é 900.
O Ferreira, não, até não Ferreira, tem 900,
Ferreira mas tem um negócio,
salário alto Ferreira... que não joga.
Vale essa troca pra quem é... Pra
aí
quem
tá, é... olhando no futebol, sim, o problema são os valores, realmente. Eu acho que sim, vale a troca, tá? Paulinho, o Grêmio precisa de um centroavante, o Grêmio precisa de um jogador de lado.
Paulinho, tá
eu trocaria.
Eu vou te dizer, tá? Não? Eu vou te dizer. Sendo muito, mas muito dentro do que eu acredito em futebol, seria um escândalo essa troca. O Ferreira não joga no Inter. O Ferreira, ele é reserva do reserva do Inter. Por um motivo muito simples. Os dois dos melhores jogadores do Inter, um é o Wanders.
Tá, mas é que o Inter tá procurando, ainda assim, o Inter tá procurando um cara de lado, a gente sabe disso.
O Ferreira, pô, tá aqui um gremista maluco que muitas vezes cega vendo jogos do Grêmio. O Ferreira é aquele falso craque. É aquele que tu olha jogando 20 minutos no segundo tempo e diz, porra, é seleção, velho. Ele vai te enganar mas 100 vezes.
É que as lesões atrapalharam ele e atrapalham até Paulinho, atrapalham hoje.
Mas Paulinho, me desculpe.
Está lesionado lesões, de novo, né?
As lesões fazem parte do esporte.
Não, tudo bem, né, César? Tô
por
ok.
Que vocês se deram conta que o Grêmio tem um jogador de 35 anos, que jogou todos os jogos que pediram pra ele jogar.
Sim.
Todos os jogos. Se dedicou de manhã, de tarde, de noite. Todos os jogos, não teve meia lesão muscular, não teve meia dor no dedo, brigou em todos os jogos, ele foi melhor do que outros e tal. É isso, nós temos que mudar a nossa régua, gente. Nós temos que mudar a nossa régua. É aquela história, o alemão tá com todos, pra mim o alemão tem um problema de comportamento no campo, que eu acho que precisa corrigir. Já, inclusive, deixou o Inter mal. Nesse último jogo poderia, inclusive, ter sido expulso também. Então, acho que tem... Só que é um jogador fisicamente dedicado, forte. Hoje em dia não tem mais espaço para jogador não comprometido, Paulinho. Não dá mais.
Mas tu não vê comprometimento no Ferreira, cara? Não. Dentro de campo, né, gente?
Mas, Paulinho,
de novo, dentro de campo.
Joga pra ele, cara.
Tomada de decisão errada, cara.
Joga pra ele.
Muita tomada.
Mas, aí não é desse compromisso.
Vou te dar uma
erro de avaliação, decisão.
Eu vou dizer o seguinte, jogador de futebol hoje, pra mim o Suárez tá nos dando uma aula. E eu não tô falando de Grêmio e Inter aqui, eu tô falando de comportamento de jogador de futebol. Comportamento, cara.
7h57, estamos fechando em nome de Alouro Negócios, ajudando você a quitar as suas dívidas sempre com você e por você. KTO.com, onde a diversão acontece. Marquespan, para nós o pão é sagrado. E Sinoscar, para você abrir sorriso, venha fechar negócio na Sinoscar, no trânsito escolha a vida.
O recalcado da bola.
Paulo Pires, o teu voto.
O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, que já está passando pano para o Inter e para os seus jogadores.
JB.
A pauta do Ener Valência, que eu não aguento mais, eu estou torcendo para esse cara vir. Pelo amor de Deus.
CCD?
Ah, eu quero... Eu não tenho... Normalmente eu não tenho muito isso, mas... Hoje eu estou muito incomodado com essa... Com a grenalização. Com a dificuldade das pessoas de entender que as pessoas têm opinião independente do time que torce. Eu tô bem incomodado com isso.
Meu voto vai para Tiger Junk, que nos abandonou e não fez o programa hoje.
Também poderia ser o voto anterior.
O dono da bola.
Paulinho.
César Cidade Dias. Tô contigo, Cezinha.
Obrigado, Paulo Pires.
JB.
Tá, hoje a gente vai ter que votar no sueco da KTO, né, velho? Não, depois de toda essa moral que a gente deu pra ele, o sueco que é meu dono da banda, meu faixa, o sueco da KTO.
Então eu vou votar no Cássio. Vou votar no Cássio da KTO.
Cássio
da
KTO. E eu, diante do voto, diante do voto...
Não, o sueco nem entendeu o que eu falei dele.
Diante do voto do Meneghetti no Cássio, tem que trazer a verdade aqui. Que foi Leonardo Meneghetti que trouxe a KTO pra cá. Então o meu voto é de Leonardo Meneghetti.
Tchau, gurizada!